Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Para você conectado na Central 3, está começando mais uma edição do programa Titulares. Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, no www.central3.com.br. Acesse a nossa fanpage, facebook.com/central3. E converse com a gente pelo Twitter, twitter.com/central3. Mais uma edição do programa Titulares. Equipe já, seus devidos lugares. E meu boa noite para Leandro e amigo, tudo bom?
Boa noite, Pelégio, boa noite, amigo Central 3, tudo bem?
Tudo jóia.
Meu destaque é para, novamente, um destaque ruim, negativo, depois de 20 dias, 3 semanas de ter deixado a UTI, um dos grandes ídolos do Palmeiras, o Djalma Santos, voltou, está internado, parece que não é nada, parece que está com um probleminha, parece que é um pouquinho grave e a gente está todo torcendo para que...
Tudo dê certo,
pra
né?
Tudo dê certo, igual deu 3 semanas atrás. O quadro aparentemente é grave. Fica a torcida de coração apertado aqui, tanto da pessoa Leandro quanto do torcedor palmeirense Leandro.
Tá certo, então. Senhor Chico Malta.
Não sabia dessa notícia. Boa noite, Pelége. Boa noite, demais integrantes da mesa. Eu sou fã incondicional do nosso Djalma Santos. Até esse fim de semana eu revi a final. Pela terceira vez, a final na íntegra do Brasil e Suécia, na Copa de 58. E o Djalma Santos foi titular daquela partida, né? Ele arremessava a lateral já naquela época, era o jogador que arremessava a bola quase dentro da pequena área. Tinha uma força fantástica. E tem uma cena até nessa final, em que o Bellini desloca a clavícula e ele põe no lugar, ele mesmo põe a clavícula no lugar, e continua correndo atrás da bola, e a imagem mostra, fica bem clara a imagem mostrando isso, e o narrador, que é o Jorge Cury, diz, olha, o Bellini, já sabíamos que o Bellini tem esse problema na clavícula, e vira e mexe, a clavícula sai do lugar, e ele mesmo, com as suas próprias mãos, coloca no lugar e continua jogando, e sai jogando. Você imagina no futebol de hoje, um cara que leva uma paulistinha, parece que tá sofrendo ataque cardíaco, imagine que... viva a diferença, né?
Naquela época não tinha maca, massagista, aguinha milagrosa.
Não tinha nada. Não tinha nada. Massagista tinha o Mário Américo, né?
Só.
O grande Mário Américo que tinha uma mão santa, mas era isso. E gelo.
E nada mais.
É.
Vitor Bina, muito boa noite. Bela camisa do ACC.
Boa noite, Pelége, Chico, Leandro, Rodrigo. Boa noite aos internautas e às internautas. Vou destacar o Alain Fonteles, que quebrou o recorde mundial paralímpico dos 200 metros, né? Fez uma marca que literalmente engoliu a do Pistorius, peraí que eu anotei aqui, cadê a diferença de tempo? Bom, aqui, ele fez 20 segundos 66, o antigo recorde mundial era de 21:30.
Nossa, e o cara era um fenômeno.
E o cara era um fenômeno, quer dizer, tá com recorde aqui mais ou menos um segundo abaixo do recorde de que não tem nenhum problema físico, né? Ganhou a medalha de ouro no mundial e... que é aquela coisa meio clichê, mas é muito importante porque é um clichê que ninguém assimila, né? Do ser humano que tem aí seu limite físico imposto por alguma situação de vida e que consegue superar todos os obstáculos, viver como gostaria, como um atleta de altíssimo nível, né? O Chico falou agora há pouco sobre o que colocava a clavícula no lugar e o jogador que toma paulistinha reclama. Tem muita gente reclamando da vida com tanta coisa boa, com tantas possibilidades, enquanto outros, como o Alain Fonteles, estão dando show, driblando os problemas da vida.
Muito, muito. Rodrigo Monteiro de Castro, muito boa noite.
Boa noite, Pelége, Chico,
o Alain Fonteles, Alex Fonteles, estou com isso na cabeça.
Alex. Chico, Leandro, Vitor.
Olá.
E os nossos internautas. Acho que o meu destaque é, como não poderia deixar de ser, a bagunça sem fim, sem precedentes na história do São Paulo Futebol Clube. E cada dia que passa... vai se bagunçando ainda mais. E na minha opinião, está longe de terminar. A coisa só vai piorar.
Do seu tempo de que acompanha São Paulo, desde que você nasceu...
Acompanho há 35 anos. Eu tenho 40, acompanho há 35.
Então vamos falar nesses 40.
40?
É o pior, Rodrigo, é o pior, é a maior bagunça
conservado.
Nesses seus 35, 40 anos de São Paulo?
Ah, eu acho que não precisa acompanhar muito o São Paulo. Sem dúvida, o pior momento da história do clube, no campo e fora do campo, porque se o time estivesse jogando bem futebol, vá lá, mas o time está jogando mal futebol. A influência é muito grande do que está acontecendo fora. A possibilidade de reação para quem vê...
No campo vocês têm memória curta. Fora de campo acho que a discussão é bem válida. Agora no campo, para quem viu alguns times do São Paulo...
Ah, não, desculpa. Olha... eu concordo com você que já houve São Paulo pior no campo. Não estou falando isso.
10, pelo menos.
Mas,
15,
mas
20,
não,
sei lá quantos.
Mas não em um momento tão complicado. Instabilidade fora, instabilidade... na diretoria, no clube, entre os associados, em absolutamente tudo. Isso reflete aqui embaixo. Então, eu não vejo, você vê melhor futebol do que eu, Vitor, mas eu não vejo hoje o São Paulo com força, com vontade de reagir. A bagunça é tanta que os caras que se encontrem lá em cima e depois a gente vê o que faz. Eu acho, não sei, Pelégio, o que você acha.
Eu não quero estragar a pauta, isso vai entrar aqui, ó.
Eu vou deixar o São Paulo pra depois, porque senão a gente vai falar só de São Paulo e vai falar 5 minutos do resto. Vamos falar do Palmeiras, começar aí com a Série B do campeonato. O Palmeiras que foi até o Sul enfrentar o Figueirense e venceu por 3-2. O Palmeiras que é líder da Série B, um ponto a mais que Chapecoense. Chapecoense que tem um jogo a menos. Quem acompanhou a partida e pode opinar aí sobre o Palestra?
Eu não acompanhei a partida.
Até porque você estava no Bicudão.
Até porque eu estava ao lado de Vitor Biner.
E de Chico Malta.
Bicudão, para quem não sabe, é a.
Bento Bicudo.
É a Arena.
A casa sagrada do Autônomos Futebol
Clube. No caso, tem que ser profana mesmo, porque é o Autônomos.
Tudo bem, mas
pode ser profana. Por que vocês não citaram
o Chico? Tá mais a caráter.
Por que vocês não citaram o Chico se ele joga lá também?
A gente acabou de citar. Ele também estava. Quem não estava é Rodrigo
de Castro,
que por sinal deveria aparecer, vai gostar muito do ambiente.
Foi a galeria do rock com os filhos.
Ah, então. É um bom programa, tá bem justificado. E você, falta você também, Pelégio. E falta o amigo sem
Pelégio não sei o que fazia.
Falta todo mundo aparecer por lá.
Sábado à tarde.
Mas o que é o compacto do jogo e todos os relatos da partida apontam é para a boa participação do Allan Kardec depois que entrou. 2, a terceira atuação boa seguida do Valdívia. 3, a grande fase do Wesley, que está somando boas atuações e parece que depois da Copa das Confederações aí só fez boas partidas também. 4, Luiz Felipe aparecendo como um lateral que está resolvendo o problema do Palmeiras. E
5,
um jogaço, né? Um jogaço, tipo de jogo fora de casa, um jogo de 6 pontos, um jogo que valia a posição, né? Se o Figueirense vence, ultrapassa o Palmeiras.
São dois candidatíssimos ao acesso.
É o tipo do jogo que com certeza faz a viagem de volta ser muito gostosa, o treino na segunda-feira ser muito gostoso, o tipo de vitória que muda o clima. Que é mais ou menos o tipo de vitória que qualquer time em crise precisa passar. E o Palmeiras conseguiu sem estar em crise. Eu acho que a semana do Palmeiras vai ser muito boa. Vai ter muitos jogos aí num curto espaço de tempo pela frente. Então essa vitória foi estrategicamente fundamental. São mais do que 3 pontos.
Agora, Leandro, assim, eu acho que o Allan Kardec, o Valdívia e o Wesley, os 3 jogadores que você citou, são jogadores de primeira divisão de Campeonato Brasileiro, não só de segunda divisão.
São.
Até que ponto você acha que a recuperação do Valdívia, né, e do Wesley tem a ver com o fato de estarem jogando a segunda divisão? Você acha que o Valdívia tem que jogar, né, primeira coisa, antes de a gente questionar a qualidade, mas você acha que o futebol deles, eles reencontraram um bom futebol ou está realmente mais fácil porque o nível do torneio é mais baixo?
Eu acho que as duas coisas, Vitor. O tempo de preparação, o tempo sem jogo aí, os 15 dias de Copa das Confederações, melhoram do ponto de vista técnico o jogador que tem a técnica para apresentar.
Claro.
Trabalha, tem uma conversa um pouquinho mais diária com o treinador, então consegue se achar no campo com um pouquinho mais de facilidade. Mas não dá para você assistir a Série B e não associar algumas coisas com o baixo nível técnico dos adversários, né? O Palmeiras está num nível bastante superior, mas acho que não foi o caso do sábado. Repito, é difícil falar que vendo os 90 minutos, vi trechos do jogo, mas o Figueirense também é um time que...
Sim.
que que hoje estaria no mesmo nível de 5 ou 6 que estão na Série A, pelo menos. Então, eu acho que é uma vitória para se valorizar, sim.
Você acha que o Palmeiras, que está num bom momento hoje, né? Isso é conjuntural, é da conjuntura, ou o trabalho que vem sendo feito desde o ano passado fez com que estruturalmente ele se organizasse e pode se esperar do Palmeiras ao longo do ano boas atuações, um time mais estável, mais coerente e realmente o caminho do título que o Vitor desde o ano passado falava, que o Palmeiras disputaria o título.
O orçamento do Palmeiras é muito maior, aí tem a camisa que pesa, são 4 vagas. Não consigo ver o Palmeiras jogando 2 vezes seguidas na segunda divisão. Não consigo, assim, pra mim sempre foi o maior favorito e continua sendo. Acho até que vai ser campeão, mas mesmo se não for, classifica.
Mas independente do time, do momento ou não, o momento é bom porque estruturalmente achou-se um bom Palmeiras.
Eu acho que algumas coisas são fundamentais aí. Uma que a direção está fazendo uma política austera. Então ela tentou eliminou, por exemplo, o Barcos. Com o que se pagava pelo Barcos, assim, o Palmeiras hoje deve conseguir colocar 3 jogadores ali que são mais úteis, no final das contas, ao conjunto. E o Palmeiras ano que vem tem o centenário, tem a inauguração do seu estádio. Provavelmente deve ter aí uma injeção de investimento e pode contratar alguns jogadores que vão fazer diferença numa estrutura montada, estrutura boa, como o Corinthians fez, mais ou menos.
E o importante, Vitor, é manter o Kleina, né?
Então, a segunda coisa que eu ia falar é porque deram respaldo para o técnico, que está fazendo um bom trabalho. Se é respaldo do técnico, não faz bom trabalho. Você está fazendo um bom trabalho. E é um respaldo da direção e é um respaldo da maior parte da torcida, que entendeu o momento, né? Porque muitas vezes a crise, pelo que acontece fora do clube, fica bem maior do que ela realmente deveria ser. E do mesmo jeito que às vezes o time está bem e consegue alguns bons resultados, e as pessoas começam a dizer que o time é muito melhor do que ele realmente é. Sabe, isso tem muito a ver com a questão do futebol passional. E o Palmeiras, quando você fala de decisões fundamentais, o Palmeiras hoje é um time que tem os pés no chão. São decisões inteligentes, sabe, está jogando dentro dos seus limites, seus limites permitem um horizonte maior do que dos adversários, o treinador faz um bom trabalho, o Valdívia saiu do estrelato para virar o jogador que tem que provar, né? Então, o Palmeiras está funcionando como um time, em todos os sentidos. Eu acho que isso reflete em numa equipe que consegue bons resultados e que tem mais passe fora do campo do que normalmente tinha ou que teve nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Né?
Sobre Kleina e sobre Valdívia, é muito legal observar que, assim, do ponto de vista de alguns torcedores mais exaltados, o Valdívia já teria que ir embora, o Valdívia não tem mais a moral, não tinha que ter outra chance. É correto do ponto de vista do torcedor. Agora, do ponto de vista do diretor e do técnico, o Palmeiras fez certinho, porque a diretoria cobrou e o treinador deu moral. Então, o Valdívia jogou sábado de capitão. Ou seja, faz o jogador ter uma confiança maior pelo treinador, correr um pouquinho a mais pelo treinador, sem que ele se sinta acomodado, como muitas vezes o Valdívia já se sentiu dentro do Palmeiras.
É que o Valdívia era tratado como se fosse o...
Era uma coisa...
O vazio de cristal que se você...
Tanto que não vai jogar, parece que não joga a próxima partida, né? Vai ser poupado justamente...
O Kleina falou, outro dia a gente conversou com ele.
Ah, mas Vitor, tem por que ser tratado como um vazio de cristal, porque ele toda hora... Está se machucando, se machuca a torta direito, está sempre no departamento médico.
Eu não sei qual é a história da galinha e do ovo aí, que nasceu primeiro, porque se ele tivesse sido cobrado e não tivesse sido alçado a uma condição de ídolo tão rapidamente por nada, né?
Mas isso é em todos os lugares, né? Os ídolos, mas os Palmeiras... ídolos são ídolos antes de serem ídolos.
Mas o Palmeiras tem um problema maior do que os concorrentes. O Palmeiras está há muito tempo sem ganhar o título que deseja, sem ter o time que o palmeirense quer ver. Então, parece que qualquer jogador um pouco mais habilidoso dava ao torcedor essa impressão de que é o cara. Era a luz.
É uma carência
era
enorme.
É uma carência enorme. Que o Corinthians não tem hoje, que o São Paulo não tinha até pouco tempo, e aí tem hoje, assim, mas sabe, também não é como a do Palmeiras, que o Santista não tem, porque teve seus ídolos. Agora, se o Santos, por exemplo, ficar aqui nos últimos 15 anos, São Paulo, Corinthians, como Palmeiras, sabe, sempre lá embaixo, quase sem chance de jogar, de ganhar títulos, com um monte de problemas, quando aparecer algum cara, talvez a torcida faça a mesma coisa. Então, é compreensível. É compreensível. Ainda mais se a gente for colocar que nesse período de declínio do Palmeiras, os outros concorrentes diretos do estado ganharam coisas importantes. Todos eles. É difícil lidar com isso.
Afasta um pouquinho a boca do microfone, que você quase estourou nossos tímpanos.
E...
Pô, um dia reclama que eu tô falando muito perto.
Não, é
que...
não,
mas outro dia reclama que eu tô falando muito longe.
Só foi...
Será que a culpa é minha ou do microfone?
Não, Vitor, foi só uma sílaba.
Foi uma sílaba.
Depois ficou tudo normal. Foi só uma sílaba.
É que vocês estão com o fone no trabalho que foi.
Exatamente.
Qual foi a sílaba?
Não me lembro qual é a sílaba.
Todos. Todos.
É o todos.
É isso, o to. O to.
Jesus. Primeiro jogo do Gilson Kleina pelo Palmeiras foi sem o Valdívia, contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli. Palmeiras estava já quase rebaixado, ele conseguiu motivar o time. O Palmeiras conseguiu uma importante vitória lá em Florianópolis. É simbólico que o jogo que o Palmeiras tenha chegado à liderança da Série B tenha sido no mesmo estádio, contra o mesmo time.
Só que, místico,
dessa, só que dessa vez com o Valdívia. E acho que é um momento legal para elogiar o Gilson Kleina mesmo, cara. Ele está fazendo um trabalho bastante legal, inclusive sabendo que ele ainda não tem o nome, e aqui a gente tem uma maneira muito hipócrita de tratar jogador de futebol, ou de deixar que o jogador de futebol trate o ambiente de trabalho dele de uma maneira que não deveria. O Gilson Kleina, ele não parte pro confronto com os jogadores que são medalhões, com os jogadores que são... cobras criadas e tudo mais, e está conseguindo conquistar um elenco que não é dos mais fáceis. Tem alguns jogadores aí que foram problemas em outros times, outros jogadores que são que acham que são muito mais do que são e tudo mais, e o time hoje parece que é um time em harmonia e com bastante, com um prazer de jogar mesmo sendo a Série B. Então parabéns pro Gilson Kleina.
O Toro aqui, ele está ouvindo a gente, Fernando Toro. Fernando Toro, que estreou a semana passada um programa chamado Futebol Urgente, cujo lema é Ódio Eterno ao Futebol Moderno, fez bastante sucesso, viu?
O Toro programa. Tá ouvindo a gente enquanto assiste.
Ele fez um comentário sobre o nosso programa.
Todos os melhores jogos da carreira de Ronaldo nos últimos 5 anos.
Ele vai ficar meio chateado se você falar isso. Ele tá falando aqui que ele tá falando demais sobre o futebol.
Ué. Flores, então vamos falar de flores. É a temporada de orquídeas.
Já que temos intimidade com o Toro, assim, quem não quer ouvir sobre futebol, tem a internet inteira para escolher outra coisa.
E tem sites muito bons na internet.
Inclusive, o Toro faz o seu segundo programa na quinta-feira, às 8 horas, e dessa vez vai ser ao vivo
com a interação do ouvinte.
O ódio eterno ao futebol moderno.
Mas é futebol moderno, então.
É o ódio a ele.
Mas ele tem que falar do futebol moderno para ele poder falar do ódio.
Vitor, ouça o programa e descubra isso. O formato.
Bom, o Paulo Massini escreveu o seguinte:
Mansell.
4 em campos, apenas isso.
Não, mas o Mansell curtiu aqui nosso programa. Você e está ouvindo a gente. E quatro em campo é o programa que ele faz na CBN.
É que ele fez apenas um comentário: 4 em campo.
Uma
propaganda?
Ele é
propaganda
lacônica.
Massínica.
Propaganda massínica.
Grande Mansell.
Pois bem.
Melhor massínico que maçônico. Temos maçons na mesa?
Não, é sempre um segredo.
Ah, é verdade. Se tiver
suspeita de algum, eu não tenho nada contra maçom.
Mas eu também não tenho nada contra maçom.
Mas eu acho que se eu suspeitasse de alguém, eu suspeitaria de Chico Malta.
Eu acho que o Chico Malta tem um
perfil. Mas tem perfil maçom.
Não, mas perfil de maçom. Você sabe o que acontece? O maçom é como o judeu. Tem um preconceito maluco em relação a isso.
Olha lá.
O maçom. Não, maçonaria é uma coisa super bacana, cara. Os caras se reúnem pra estudar. Tiveram participações importantes na história da humanidade.
Eu tenho um grande amigo meu que é maçom, mas eu não posso falar.
Obviamente. E a Igreja Católica achavam que eles eram feiticeiros bom, porque eles lutavam contra o Estado, que tinha a presença da Igreja forte naquela época.
Tudo que a Igreja Católica não gostava pudesse ameaçá-la, ou era bruxo, ou era não sei o quê, ou era que estava com o capeta. Eram maus tempos, digamos, da Igreja.
Bom, no domingo, o Santos empatou na Vila com o Curitiba, mas quem deu show foi o senhor Alex, camisa 10, que matou a pau, fez 2 gols.
Aliás, tem 3 velhinhos aí que merecem nossos aplausos, né? O Alex.
O Zero.
O Zé Roberto. E o Juninho Pernambucano, que volta agora. Temos o nosso vascaíno presente aqui no estúdio hoje, o Sérgio.
Vamos batendo palmas aí. Vamos por partes.
O Sidorf também.
Como diria Jack the Stripper.
O Sidorf também, Chico.
Pelo final de
Sidorf,
semana.
Claro, muito bem lembrado, Pelege. Muito
pelo final de semana,
lembrado.
Até o próprio Paulo Baier, que fez o lançamento do primeiro gol do Corinthians e Atlético Paranaense, apesar de ser o Paulo Baier.
O Paulo Baier, ele sempre
fez gol. O Ganso não fez um lançamento igual aquele que acabou em gol. Em todos os partidos dele de São Paulo, desde que chegou. Não fez uma jogada que nenhuma dessas dos jogadores que a gente citou no final de semana. E aí eu acho que Paulo Baier, obviamente, sai desse pacote. Mas o Zé Roberto é um cara que é um grande profissional.
Grande
respeita
profissional.
Respeita muito a camisa do time que veste.
Sim.
Já o Juninho, e o
Alex,
Alex, eles não só respeitam, como tem alguma coisa a mais naquela relação. Tem uma coisa especial, uma coisa um pouco de arquibancada. Não é exatamente igual o cara da arquibancada, mas tem ali...
um respeito enorme, um carinho, um carinho
pela camisa. Eu acho que o respeito e o amor.
Amor pela
juntos.
Camisa.
Juntos. Não só o respeito, que já é o máximo que a gente pode exigir de um profissional. Que
o cara mínimo.
Se mate pelo time.
O mínimo que a gente pode exigir, não o máximo.
As duas coisas. É o mínimo e o máximo.
Só para encerrar, faltou falar do Seedorf, que é outro que é muito respeito, mas profissional, mas não tem a relação com a camisa do Botafogo, que tem esses dois jogadores. Ontem, né, toda vez que eu vejo o Meia jogando bem, eu sou obrigado a lembrar do Ganso. O Juninho ontem chegou, sabe, meio que desacreditado, sabe, uns brincando, ah, contrataram o Juninho, é para ser diretor ou jogador, eu vi as piadas na internet, né, não estava conseguindo atuar no futebol norte-americano, disse que brigou com o treinador. Jogou aqui, tem um passe pra gol, fez gol. Quer dizer...
uma pergunta?
Será que é tudo uma grande coincidência?
Agora, Vitor, tem uma coisa que é importante. Desculpa, Rodrigo, só completar aqui, só pra não perder...
O raciocínio.
O raciocínio.
Tá desempregado, hein?
Tá desempregado.
Você fez uma ótima comparação e eu fiz essa comparação ontem também em relação a esses caras, esses veteranos que estão jogando muito bem, com o Ganso. Acho que é perfeito você comparar, né?
O gancho.
E porque esses caras, eles são o que são porque demonstraram ao longo da carreira... E tem essa conotação de craque, porque provaram dentro de campo que são craques. O Ganso era uma promessa, jogou bem e tal, mas ele nunca foi realmente um cara que demonstrou para você bater o martelo e falar, esse é craque. Ele tinha muito que provar ainda. Será que as pessoas não se precipitaram?
Olha, não
inclusive pra... eu, hein? Inclusive
não, não
eu.
Dá para saber isso, porque depende dele.
Ou será que a gente esperava demais e ele não pode...
Não, mas a gente esperava. Tecnicamente ele é um jogador acima da média. Isso eu acho que ninguém discute. Isso. Todos os caras que trabalham no futebol, olham o futebol...
Mas se a gente for ver os fatos...
Eu tô começando a ficar com
a preguiça do Ganso. A gente exagerou. Eu acho que
a mesma preguiça que ele tem que ele de jogar.
Acho que é uma precipitação.
Mas vamos entrar daqui a pouquinho no assunto de São Paulo? É. A gente fala mais do Ganso? Vamos falar do Santos?
O amigo Centralnauta...
Centralnauta. Parabéns.
O amigo Centralnauta.
Centralnauta
pode buscar agora na rede, na grande rede, né? Na web.
Na rede mundial.
Na rede mundial de computadores. O gol, o primeiro gol que o Alex fez contra o Santos. E vê que atrás do gol, ali onde ficava uma geralzinha do Santos e agora tem camarotes, tem um torcedor do Santos assistindo o jogo sozinho e ele aplaude. Ele fica meio hesitante, sem cana bola entra, ele não se aguenta e aplaude o gol do Alex. Porque o Alex já estava jogando muito, né? Já tinha perdido um gol feito quase no mesmo lugar, tinha acertado a trave, já estava jogando muito naquele momento e faz um gol.
Daqui.
Mas eu acho que nós destacamos aqui quatro veteranos. Isso é sintomático do mau momento. São pessoas que talvez na Europa não jogassem mais, vieram aqui meio que desacreditadas, estão fazendo grande futebol e não há gente jovem rivalizando com elas. É mais interessante assistir Alex, assistir Ganso, por exemplo. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, acho que não tem grandes nomes no momento. É ruim. É bacana os velhinhos, entre aspas, fazendo grandes campeonatos, mas é ruim para o futebol, porque eles já deram o que tinha que ter dado. Eles não vão fazer mais grandes coisas. Sim.
Agora, sobre o Santos, eu acho que outro time que está num bom caminho, usando jogadores da base que vão crescendo durante o campeonato. Não é uma equipe que deve almejar a conquista do título e dificilmente vai conseguir uma vaga na Libertadores. Mas ali tem alguns jogadores talentosos, alguns jogadores que me agradam. Por exemplo, a instabilidade que a gente viu no jogo contra o Curitiba foi uma instabilidade normal. O Santos, por exemplo, fez gols quando estava jogando pior. Aí tomou gols quando estava melhor. Aí perdeu a chance de matar o jogo no final da partida. Provavelmente se tivesse uma equipe mais experiente, teria conseguido resolver as situações no jogo quando pode. Agora, é um caminho para observar a questão financeira do Santos. Estou gostando muito que o Santos não está procurando substituto para o Neymar. Isso é a maior bobagem
que você vai vender para o torcedor. É um time em formação, né? Aceitou que é uma nova fase.
Até porque se você vai buscar um substituto para o Neymar, e ele existe, ele vai ser o cara, ele não vai ser o Neymar. Claro. Porque um cara vai ser um jogador muito acima da média. E não vai aparecer toda hora. No mercado, esse jogador não existe para ser contratado. A não ser que o Santos vá buscar um Bernardo, que eu acho que não vai vender nunca.
Ô, Vitor, a história é um pouco antiga. Mas lembra quando o Raí foi embora, trouxeram um jogador que acho que era do... Passou pelo Guarani, o Adriano.
Adriano foi antes.
Não,
você está confundindo com o
tinha uma namorada maravilhosa e ele chega ao Morumbi.
O Adriano foi para o Sarri?
Foi, a entrevista dele.
Não, você tem razão, O Adriano Dracena.
Exato, a
entrevista. Ele tinha feito gol contra o São Paulo pela América de Rio, ele tinha feito dois gols no campeonato.
Qual foi a entrevista dele? Ele falou assim:
Morumbi de falta.
Vim para fazer a torcida do São Paulo esquecer Raí. Naquele momento, ele passou a ser odiado pela torcida. E o Santos acerta. Não tem que trazer um novo Neymar. Não vai existir um novo Neymar. Mas é um time em formação. Então, não é o título que eles querem. Eles querem se preparar para uma nova realidade. Talvez monte um grande
time. Até porque quando você gasta 15 milhões no Montilho e 10 milhões no Thiago Ribeiro, não sobra nada para você investir no novo Neymar.
É, agora, outro dia eu estava conversando com o Claudinei Oliveira e eu perguntei se em algum momento eles vão abertamente falar para a torcida que o Santos, esse ano, vai tentar chegar na Libertadores, vai tentar ser campeão, mas que o time não foi montado para isso. E o torcedor ia entender. Acho que sempre tem o que reclama, mas eu lembro do Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro, quando assumiu a presidência do Santos, ele foi no cartão verde, assim, mas na semana seguinte. E ele chegou e falou o seguinte, ele falou assim, olha, eu preciso de 6 meses de paciência da torcida, porque a situação financeira aqui e uma coisa jurídica é tão complicada. Até brinquei, porque ele foi diretor do Banespa. Falei, pior do que encontrei no Banespa, quando ele foi diretor ali. Eu preciso de uns 6 meses, eu vou para colocar a casa em ordem para eu poder contratar e formar um time mais forte. Então a torcida vai precisar de 6 meses de paciência. Nesses 6 meses apareceram Neymar, Ganso, André. O Santos foi campeão paulista contra o Santo André. Ganhou a Copa do Brasil. Quer dizer, eu acho que a direção do Santos deveria adotar esse discurso novamente. Deveria ser realista com o torcedor, porque vai ter o torcedor que reclama, mas vai ter aquele que entende e vai passar a jogar junto com o time. E eu acho que se o torcedor, nem sempre ele consegue ganhar um jogo na arquibancada, eu tenho certeza que algumas vezes ele ganha o jogo na arquibancada e algumas vezes ele perde o jogo na arquibancada. Algumas vezes ele consegue fazer o time sair de uma crise ou passar a ser campeão, como ele consegue algumas vezes colocar o time numa crise ou até fazer um time que conseguir um resultado bom ter um resultado apenas mediano.
Eu queria fazer um comentário aqui só sobre o clássico de ontem no ex-Maracanã.
Eu comentei esse jogo no UOL.
Não, eu não queria falar sobre o jogo em si. Eu queria falar sobre o triste Maracanã, o que se transformou. E como é patético aquele gordinho lá da Sport TV, que é o narrador, o Luiz alguma coisa, como é que é? Luiz Carlos, né?
Luiz Carlos Júnior?
Luiz Carlos Júnior, exatamente.
Luiz Carlos Júnior, você tá...
Ele é patético, ele... Que beleza! Beleza, Maracanã. Ele não parava de repetir isso a cada 5 segundos, é uma lavagem cerebral, era um mantra. Que beleza, que bonito, que beleza, é um que bonito,
mas
que beleza,
Chico, que bonito. Chico, por exemplo, aí... Chico, por exemplo, eu discordo dele. Você acreditou a possibilidade de ser a visão dele e a gente tem que respeitar?
Não, mas sabe, calma, vou acabar o meu argumento, calma. Vou acabar o raciocínio. Deixa eu acabar o raciocínio. Você vai entender. Atrás de ambos os gols estava lotado. As curvas ali estavam cheias. Uma do lado, a torcida do lado direito, a torcida do Vasco, e do lado esquerdo, a torcida do Fluminense. E no meio, aquele meio do região toda central do Maracanã, vazio. As moscas, se você conseguia contar 3 ou 4 no máximo sentadas ali.
E
a câmera da Globo, ela ficava meio que tentando mostrar de cima o jogo para não filmar, mas não tinha como escapar de filmar aquilo. Aí ele ficava toda hora falando, não, joga a câmera agora, olha que torcida maravilhosa do Vasco. Aí levava a câmera para mostrar, olha que torcida maravilhosa do Fluminense. Porque ficava tão chato transmitir o jogo, porque quem chegava ali e ligava a televisão naquela hora, falava, o Maracanã tá vazio, não tem ninguém, absolutamente ninguém.
Mas foi divisão de torcida ou o ingresso caro?
Não, isso já é tradicional no Maracanã,
cada um ficou,
né?
Atrás de
cada
gol.
Um fica atrás do gol, já por tradição. O Flamengo sempre tem o seu lugar cativo, o do Vasco também o seu lugar cativo à direita, e o Fluminense, ele
e o Botafogo intercala.
Ele sempre intercala ali, ele sempre faz. É.
Mas você acha que estava vazio por causa de preço?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Aquele lugar central ali deve estar... Eu não sei exatamente, não sei se o Sérgio sabe qual era o preço, o valor da central ali, mas devia ser muito caro, porque não tinha ninguém. Tinha absolutamente ninguém ali. Então é patético, cara. Os caras. E a Globo não aponta esse problema, finge que tá tudo certo, que tá tudo bem, que é assim mesmo, e vai destruindo cada vez mais o futebol, né, cara? Cada vez mais.
Bom, no domingo também o Corinthians foi até o Paraná enfrentar o Atlético Paranaense, numa verdadeira piscina. Foi no campo do Paraná? Alguém me corrige aí?
Foi no campo do Paraná, o simpaticíssimo Durival de Brito, conhecido também como Vila Capanema. Um dos estádios mais simpáticos que eu já visitei.
O Corinthians empatou 1-1. e a opinião de vocês.
Eu acho
o jogo só aconteceu.
O Popov foi muito bem,
foi bom?
Na raia 1.
Mas o jogo só aconteceu porque estava na grade da Globo e não podia cancelar. Ou dava pra
jogar? Boa pergunta. Eu não tinha parado pra pensar nisso.
Boa pergunta. Mas só pra trazer informação, são 34.634 pagantes no jogo do clássico das multidões, do clássico do Rio de Janeiro.
35 mil?
35.634 pagantes, renda de 1.554.000. A gente faz aí uma média de pouco menos de R$50 o ingresso.
Quanto a média?
Um pouco menos de R$50 por ingresso.
Tá certo.
Contando quanto a gente compra meia.
Tá, e o jogo do Corinthians?
Eu não tinha parado pra pensar nisso, no caso de ser o jogo da TV e tudo mais, mas não, o jogo não poderia ter continuado em dado momento, mais ou menos nos 20, 25 minutos do primeiro tempo, e não é a primeira vez, né? Na segunda, na terceira rodada do campeonato, no mesmo estádio, Atlético Paranaense e Cruzeiro fizeram um jogo debaixo de condições parecidas, e não teve um jogo digno.
O Palmeiras na Série B também esse ano? O Sport, se não me engano.
O Palmeiras com o Sport, mas era outro estádio, né? Esse estádio a gente já tinha um precedente, a CBF já sabe das condições de drenagem, ou das faltas de condições lá apresentadas. De toda forma, o que deu para ver do jogo é um Corinthians um pouquinho mais frágil defensivamente por enquanto. O Gil não fez uma boa partida,
não.
Então, e aí é questão individual, não de conjunto.
Porque o gol não aconteceu do lado dele, né?
Nas costas
do Fábio Santos, o Paulo André não estava na jogada. E como foi uma puxeta, né, do Paulo Baiano no lançamento.
Puxeta.
A gente também pode aí cogitar um pouquinho, que é difícil ver, até porque você fala a bola rolou pouco. O meio campo não tem a mesma pegada com o Maldonado no lugar do Ralf. Não tem a mesma capacidade de manter a distância exata da zaga, de antever os lances, essa coisa. Que faz a diferença pro Corinthians.
Eu ia falar justamente disso, porque aí o Gil, tá bom, atuação individual um pouco ruim, não foi bem.
Acontece.
O Fábio Santos, a gente sabe que ele não é um grande jogador, ele é um jogador que depende muito ali de uma boa parceria, um bom quarto zagueiro, um bom segundo volante ajudando ele ali. Mas a linha defensiva do Corinthians realmente não é maravilhosa e não é de hoje. O que era maravilhoso no time era a maneira como o Ralf e o Paulinho trabalhavam. Eu ainda não me convenci do futebol do Guilherme, para mim ainda não vi um grande jogo dele, e o Maldonado, Maldonado não é mais o Maldonado que a gente viu no São Paulo, por exemplo, alguns anos atrás. Foi outro que jogou muito mal, deixou muito desprotegido, e aí, mesmo se a gente vier falar que o Renato Augusto para mim fez um bom jogo.
Talvez tenha sido o melhor do time, né?
Talvez tenha sido o melhor do time.
Mais uma vez.
Mas eu acho que a notícia do Corinthians não é o que o Corinthians produziu lá na frente, não é o Edenilson, que até fez uma partida razoável também. É ali, os dois volantes, que há muitos anos, desde Christian e Elias, é o grande ponto aí do Corinthians, o que faz o Corinthians ter uma pegada legal e tudo mais. Nesse domingo eu não vi nada disso.
Mas você não acha que as condições eram ruins, impróprias? É difícil de você analisar.
Mas deveria facilitar a marcação do meio.
Você acha?
Claro.
Naquela situação lá?
Foi muito mais fácil você roubar a bola, tomar a bola, do que você dar um drible, um passe com a bola parando na poça d'água, acertar a jogada.
Isso
favorece a marcação.
E nesse jogo teve o Cássio mostrando realmente uma certa instabilidade, né? A cada jogo e... Ele tá caindo muito, né? Cai muito, sai um pouco desajeitado. Ele sempre foi assim, na verdade. Ele que teve
estalo
de Vieira. Isso. Ali durante a Libertadores e o final do Mundial, mas ele voltou a ser o Cássio que sempre foi. Ele nunca foi um goleiro realmente brilhante.
Já está, né, na história.
Mas já está na história e ele supera a sua dificuldade técnica com a vontade. É um cara que tem sangue nos olhos, né?
Você acha que o Corinthians precisa de um outro...
Não, eu acho que não. Não
tem que pensar nisso. Não. Lembrando que o Corinthians, por exemplo, apesar do Cássio ter feito a defesa contra o Vasco e contra o Chelsea, o Corinthians era um time que sofria pouquíssimos chutes contra o seu gol numa última temporada. O Corinthians terminou os últimos anos. O Corinthians foi campeão brasileiro com o melhor sistema, com o melhor desempenho defensivo, tomou menos gols, aí ganhou a Libertadores tomando menos gols.
Mas eu não acho um demérito. Enquanto o Chelsea, ele defendeu bolas importantíssimas. Jogador que não é muito testado, às vezes fica fora do ar, né? Não tem a...
Uma defesa que ele fez... Chico, qual o jogador que bateu a bola na diagonal?
Em Yokohama?
É.
Moses.
defesa sensacional.
Sensacional. Mousa. Uma das grandes porque defesas outra, que eu vi o goleiro fazer. Fazer
com sorte, com reflexo, mas essa não. Depois outra, sensacional.
O Ricardo Urbano pergunta por que, que o Tite não colocou o Igor na lateral e improvisou o Alessandro.
Porque o Tite, para fazer as alterações, ele precisa... Que é, ele dá muita moral para o jogador, porque isso faz com que os atletas o respeitem bastante. Então, não é uma, duas, não sei, não são poucas atuações ruins que faz o treinador mudar no time. Ele vai insistindo, 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 até que chega uma hora que o próprio campo, como ele gosta de dizer, fala. Eu sempre lembro do título brasileiro do Corinthians, antes de enfrentar o São Paulo, o Corinthians estava caindo de rendimento, o Chicão, ele tira o Chicão e coloca o Paulo André. Foi 0-0 o jogo do Morumbi, o Paulo estava bem melhor que o Corinthians naquele momento do campeonato, assim, para pressionar. E foi campeão assim, quer dizer, para ele tirar o Chicão jogou mal umas 10 partidas, mais ou menos. Chegou uma hora que saiu, os jogadores entenderam, o Chicão entendeu, quem entrou, entrou com moral. Quer dizer, tudo funciona de um jeito tecnicamente favorável para a conquista dos resultados melhores, então acho que por isso o Igor ainda não está tendo a oportunidade.
Bom, aqui no twitter.com/central3, seguindo a gente, o Ricardo, o Henrique Vendichetes. O Johnny.
Deve estar errada a sua pronúncia sem ter lido o nome.
Certamente, eu não sei qual é o país dele, mano.
Vendichetes, seria? Henrique Vendichetes. Aqui, ó. Em escuro aqui. Leu?
Olha, sem. Henrique.
O Henrique.
Henrique, pronto.
O Henrique nos segue.
Isso.
O Ricardo, o Henrique. O Johnny Darkness
Henrique.
Segue a gente também.
Darkness.
O João Marcos e o Clécio.
João Marcos foi goleiro do Palmeiras nos anos 80. Pois falo isso toda semana.
Isso. E, com a gente, aqui. E com a gente, certamente o Chico conhece, Bruna Barbosa.
Grande Bruninha.
Escrito aqui: saudades do programa dos meninos da Central 3.
Os bebidos.
Preciso ir até o estúdio dar um beijo no Chico Malta, Pelege e Vitor Miller. Adoro.
Vitor Miller.
Obrigado pela letra.
Você se surpreendeu? Sim.
Não, fiquei feliz até porque ela não citou Rodrigo Leandro, então eu me senti entre os escolhidos.
Então tá certo.
Surpresa. Você vai falar do São Paulo agora, né?
Agora.
Posso
agora.
Só apartheid no Central 3?
Só um parênteses aqui. Você manda no programa, a rádio é sua, você faz o que você quiser.
Ai, meu, como ele é chato, meu Jesus Cristo.
Realista.
Bom, o Gabriel Brito, participante aqui do Central Autônomo,
Gabriel Brito.
Ele escreveu aqui um textinho que eu gostaria de ler. É sobre o clássico no Rio de Janeiro. Ele diz: fraco, totalmente insosso o clima das torcidas. Tá claro que nem os clubes darão um jeito na falta de alma nova da nova arena. Não se reconhecia as torcidas, a bancada, aquela massa que vai pro agito e se aperta mais, sem se incomodar, em volta fica outra turma de pé acompanhando a cantoria. Não, nada disso. Tudo é uma senta, levanta, uns gritos aqui, urros ali, emoção acolá, mas logo a nova sentada estanca o fervor que sempre marcou essa arquibancada. Não tem jeito, acambaram mesmo com o estádio. E não vou nem falar das dimensões do campo e da rede de videogame. Aliás, essas arenas são a vitória do videogame sobre a realidade.
O futebol sendo transformado num espetáculo para televisão e nem para quem vai ao jogo.
O grande Fernando Toro, ele falou certo. Ele falou: o futebol virou sexo virtual. Não é mais o sexo real. Você não espera mais nada depois de 9 meses.
Só...
É apenas um teclado manchado.
Para não dizer que não falei das flores, vamos falar uma coisa boa aqui sobre torcida.
Fala, Gabriel.
Na Inglaterra, a diretoria do Stoke City destinou grande parte da verba que recebe de televisão para que a torcida viaje nos jogos fora de casa. Então,
se fosse aqui, o dirigente estava
seria querido. O problema é que se fosse aqui, ele priorizaria, daria alguns privilégios para o torcedor organizado, e aí estaria errado. Se desse privilégio para o sócio torcedor,
aí
eu acho que ninguém reclamaria.
Se fosse torcedor é justo.
A gente nunca sabe quais são os caminhos que fazem esses caras distribuírem ingressos. Mas de toda forma, lá na Inglaterra aconteceu de uma maneira legal. É uma maneira casada, onde o torcedor, pagando o ingresso, ganha a viagem. Então o torcedor investe um pouquinho, o clube investe um pouquinho, porque quando um time viaja, é importante que a torcida vá. O time não é só um time de futebol com um uniforme e com um massagista e com um técnico. Quando o time viaja, a torcida faz parte do time, a torcida tem que estar lá. Então é legal que a diretoria pense nisso também.
O dirigente chega lá e fala assim: support us, é nós.
Exatamente.
Estamos juntos e misturados.
Mas o que o Leandro falou, que é importante, é transparência. se você soubesse como isso é distribuído, você poderia fiscalizar e até contestar e mudar, né? É, não há transparência em nenhum clube.
Pois é, já deixando a bola pingando para o próximo assunto, tem muita torcida organizada que deixou para lá a função de fiscalizar, né?
Exatamente.
Para ser, pra desenvolver funções
de comer churrasco, comer carne.
E na sequência de informações parecidas internacionais, eu faço questão de ressaltar que no dia 20 de outubro, se não houver modificação de data, 12ª rodada do torneio Abertura 2014, no Gigante de Arrojito, o fracassado time da semifinal da Libertadores de cores vermelha e preta fará sua visita, e mesmo com o Rosário Central ainda não tendo contratado ninguém, o Deus contratou o Trezeguet, hoje o ex-jogador de atividade para praticamente isso, não chega a tudo, mas praticamente isso, para substituir o bom Escoco, voltará a encontrar o seu maior problema na história. Né?
O campeão argentino vai voltar a enfrentar o Rosário Central, que está de volta depois de alguns anos na segunda
Rosário
divisão.
Central.
E veremos como vai ser o Trezeguet, que não acertou com o Rosário Central, talvez porque faltou dinheiro, talvez porque faltou...
Eu entendi o Twitter reclamando que eu contratava, falando sério, que eu sigo
pois vários do Rosário Central.
Ô, Vitor, já que você disse que eu mando, então eu vou exercer essa função que você me atribui. Chega de cantar, vai.
Sim, senhor.
Vamos pra cacete.
Exclamação.
Sim, senhor.
Poupe nos seus
ouvidos. Sim, senhor.
Agora sim. São Paulo 0, Cruzeiro 3 no Morumbi. Acho que o pior não é tomar 3 gols do Cruzeiro, o pior é tomar 3 gols do Luan.
Cruzeiro.
E a coisa ferveu no Morumbi.
Temos um cruzeirense aqui também assistindo o programa. O outro, Sérgio também, charado, Sérgio Carioca Vascaíno. Sérgio cruzeirense que está com a capa da Fiorentina.
Legal, oh, eu falei pro Sérgio semana passada que o São Paulo costuma dar sorte e ia se reabilitar em cima do Cruzeiro. O Luan meteu 3 cocos no São Paulo e a vida do São Paulo está tão fácil que agora enfrenta o Internacional quarta-feira no Morumbi, pega o Corinthians no Pacaembu e depois pega o Bayern de Munique na Alemanha.
Quando que é o Internacional?
Quarta-feira.
E depois no fim de semana é próximo?
Corinthians no Pacaembu. São Paulo viaja para disputar a Audi Cup.
E o Bayern de Munique depois?
Vai ser mais ou menos assim, o Robin partindo para cima do Juan ou o Clemente, o Ribeirinho para cima do Douglas.
Desculpem a...
E o Mário Gomes ou o Lewandowski.
E o Götze se estreando.
Desculpem a piada negra. Mas é bom alguém fiscalizar, ficar de olho na casa do Tolói, na casa do Lúcio, para que ninguém bote fogo em casa nenhuma depois que tiver
que marcar o Robin e tudo mais. Que maldade, Leandro. Mal gosto
isso aí, pelo amor
que
de Deus.
Maldade.
Bom, o São Paulo...
pelo jogo ou pela crise?
Acho que uma coisa está embutida na outra, né? Uma coisa reflete a outra, a desordem é total. E como eu vi comentários hoje, o São Paulo já está rebaixado moralmente. É isso mesmo?
Isso eu acho uma besteira sem tamanho.
Você acha que não?
Eu acho isso uma besteira sem tamanho, tá? Eu acho que o São Paulo, dentro de campo, tem o reflexo da crise. Sim. Por exemplo, jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro começou jogando um pouquinho, não foi um grande jogo, nenhum dos times jogou bom futebol. O Cruzeiro começou um pouquinho melhor, São Paulo tomou conta das ações, o Cruzeiro criou duas chances no começo, o São Paulo ameaçou um pouquinho, mas nada demais, voltou para o segundo tempo bem, jogando melhor que o Cruzeiro. Esse que tem um cruzamento da direita, aí uma falha tradicional do Douglas, sim. E aí é o primeiro reflexo que o momento do São Paulo não é dos melhores. O Luan acertou um chute que ele não vai acertar jamais na vida inteira dele, nem em treinamento, nem livre, nem jogando com os amigos, foi aquele, só aquele, naquele momento.
Não é só o gol, depois é a reação do São Paulo que não houve
aí,
após o gol.
Aí começa toda a crise, sim. Que começa na arquibancada, né? Porque a torcida tinha obrigação, na minha opinião, obrigação de tentar ajudar o time a virar o jogo, a tentar tirar o time da crise, não afundar mais. Aí a torcida foi lá e ajudou a afundar o time na crise. A torcida de São Paulo está muito mimada, tá? Sou São Paulino, posso falar, sou São Paulino do tempo que São Paulo não tinha campeonato brasileiro, o Rodrigo conhece, assim. Quando eu não era jornalista, deixava de ir em jogo, o jogo estava mal. Eu ia em jogo ou não ia?
Ia.
Apoia o time durante o jogo, depois pega no pé, não é isso?
Mas isso é um pedido da torcida no site aí de torcedores, o pessoal tá pedindo para ir no Morumbi.
O torcedor de verdade, nessa hora.
É para ir para o Morumbi, não é para fazer o movimento Morumbi zero.
Existem, assim. Já vamos chegar na questão da diretoria, tá? Que eu acho que é importante, que tem que ser falada. Tem um ditado que diz: quem ama, cuida.
Sim.
Tá? Para mim, quem ama um time de futebol, e eu acho que as pessoas podem torcer de vários jeitos, podem torcer de maneira leve, podem torcer para encher a paciência dos outros, não existe um padrão, mas quem diz que amam futebol, estou falando para essas pessoas que amam o time de futebol, elas precisam cuidar daquilo que elas amam. Então, elas, nessa hora da dificuldade, elas devem sentir maior necessidade consigo mesmas de irem ao jogo do que na hora que o time está numa situação boa, confortável.
É lógico.
Liderando mas, o campeonato. Hora, lógico, olha o público.
Mas na hora boa são os modinhas, aqueles caras que só vão na boa.
Então, eu não queria usar esse termo, né? Mas tudo bem, tem
falar,
muito.
Eu posso falar, não tem problema, são os modinhas.
Então, nesse momento eu vejo o São Paulo com uma crise de confiança seríssima. Começou errado, e aqui eu vou falar um dos que não gostava do Ney Franco, e ele fica negando, é o Milton Cruz. Me parece que chegou no Autuori, o Autuori com confiança nele, que trabalhou com o Milton Cruz em 2005. Lembrando que quando eles trabalharam naquela época, o São Paulo vivia um período longo sem títulos importantes. O São Paulo tinha conquistado seu último título realmente relevante em 1998. Então, o Campeonato Paulista ainda era importante, mas...
Teve o 2000, aquela...
Não, 2000 já não era muito importante.
Sem vergonha, e depois 2005.
Então, vamos dizer que o São Paulo tinha conquistado um título de ponta mesmo em 93, né? Tinha sido bicampeão da Libertadores do Mundo. E que naquela época, todos os funcionários que estavam no São Paulo, todas aquelas pessoas do elenco, elas estavam no São Paulo muito diferente. O São Paulo precisava provar. O São Paulo precisava vencer. Então, o Paulo Autuori pegou uma estrutura hiperorganizada, pelo próprio Juvenal, por sinal, com o time... praticamente pronto, montado pelo Cuca, e ainda estimulado pela saída do Leão. Os jogadores sentiram alívio e felicidade, e se uniram ainda mais. E naquela época o Milton Cruz indicava bons jogadores, ele faz parte de uma maneira importante de todo esse processo do São Paulo, coisa que ele não consegue fazer há muito tempo. Hoje, essas pessoas às vezes me parecem acima das suas próprias funções, porque quando elas executam mal o trabalho delas, absolutamente nada acontece. Então o Autuori deve ter escutado o Milton Cruz, mudou a forma do São Paulo jogar sem ter tempo de treinar. E o São Paulo, desde a saída do Ney Franco, taticamente piorou umas 20 vezes. Umas 20 vezes. Quer dizer, o problema não era técnico, o problema não era esquema tático, o problema não era jogada ensaiada. Que a torcida cobrava muito, que a torcida ajudou a derrubar o técnico, ajudou a implementar a crise no São Paulo. A minha crítica à diretoria primeira é... A diretoria não tinha que dar ouvido. A diretoria tem que ter tomado decisões técnicas, não emocionais. O torcedor tem esse direito. O torcedor não tem obrigação de compreender o futebol profundamente, de ir no jogo e ficar avaliando com frieza. Ele está lá no, na loucura de torcer. Normal. Agora, a diretoria não deveria ter feito isso. Agora o Autuori percebeu. O Autuori já percebeu que não devia ter dado ouvidos. E teve alguma reunião lá na semana passada, uma reunião com o elenco... algumas conversas diretas com o Rogério por causa das declarações da falta de legado, que eu discordo do Rogério. O Rogério estava disputando uma final de Copa, ganha pelo Ney Franco, que ele criticou. O Rogério estava num time que tinha sido campeão do segundo turno, que não é um título simbólico, mas é pela campanha boa. Pegou o time esfacelado do Leão e o Rogério participou daquilo. Ou seja, havia um legado, havia, como eu estou falando aqui, uma questão tática. Tá? Essa história de que não tinha legado não condiz com a realidade. Tá? E isso, quando o diretor responde, o Adalberto Batista, ele enxergou aquilo como um ataque à instituição. E eu acho que esse talvez seja o maior problema do São Paulo. O que leva o São Paulo a passar por tudo que está passando. Porque hoje, o jogador, o coordenador de futebol, o dirigente da situação, o dirigente da oposição... Todos estão acima da instituição. Todos estão acima do clube. É muita gente falando, é muita gente, pouca gente tentando ajudar, pouca gente construindo. Aí eu pego o Corinthians, que é um paralelo hoje. Eu não vejo um jogador ser colocado acima da instituição. O Corinthians, antes de ser campeão, o Tite, aposentou o Ronaldo, o Tite não colocou o Roberto Carlos para jogar, foi eliminado pelo Tolima, e tudo continuou caminhando como deveria caminhar dentro do clube. Não existe ninguém mais importante que o Corinthians dentro do Corinthians. Se o Tite quer ir embora amanhã, que nem o Luiz Fabiano pediu para ir embora, vão fazer uma proposta para ele, não quer ficar, não quer, vai embora, porque o Corinthians é muito maior que o Tite. No São Paulo, hoje o Luiz Fabiano parece maior que o São Paulo. E a torcida apoia tudo isso.
A torcida já não está.
Agora, quando o time está na lama, nessa situação, aí agora alguns...
Mas o Vitor,
isso tem que ser identificado muito antes.
Só uma coisinha, eu acho que o Luiz Fabiano realmente tem uma postura absolutamente inadequada, mas muita gente antes dele se colocou acima do clube. Muita gente trata aquilo como se fosse propriedade própria. Muita gente olha para si, para sua carreira, para os seus feitos, e a torcida apoia. Então, esse é um processo que vem já de alguns anos e que agora, vai acabar ruindo no mais fraco. Nesse processo, eu estou absolutamente incomodado com o Luiz Fabiano, mas eu acho que ele é a ponta do iceberg.
Isso. Ele é um dos problemas, porque no final das contas...
Ele é fácil, Vitor.
Rodrigo, mas
manda ele embora.
Futebol...
Tem pessoas lá que você não consegue movimentar.
A direção queria mandar o Luiz Fabiano embora agora no, na janela de transferências, queria arrumar clube para ele, só que tinha que trazer, porque ela leu todas as pesquisas de redes sociais, e é, disso, e é isso que me incomoda, porque a torcida de São Paulo não percebe uma coisa. Ela indiretamente ela tomou parte do poder do clube. Ela indiretamente...
Mas qual o problema de fazer uma pesquisa para um substituto dele?
Não, o time falou que a torcida quer um jogador de alto nível. Tentaram o Wagner Love, não conseguiram. Tentaram com o Figueira até o Cavani. Se fazer alguma negociação ali, não conseguiram. Tentaram mais um outro jogador, não conseguiram. E aí o que fizeram? Atenderam os desejos do Luiz Fabiano. Então, por quê? Porque a torcida ia comer a diretoria.
Mas,
claro que tá errado.
Mas
será que claro que tá errado.
Mas tem coisa por trás aí, porque isso é muito recente. E é momento de mudança de poder, de situação complexa no São Paulo, de estabilidade. Porque até alguns meses a torcida não era ouvida. Se contratava quem se queria, como se isso. queria, e não se ouvia absolutamente ninguém.
Até então, eu discordo de você completamente.
Não, ninguém.
Discordo de
ninguém,
você completamente.
Ninguém.
Discordo de você completamente. Caso queda de técnico, como a do Carpegiani, teve muito a ver com a torcida. O Carpegiani, que é o técnico que teve maior aproveitamento de pontos desde a época do Muricy, com o pior elenco de todos os técnicos que trabalharam com o São Paulo depois do Muricy.
De jogador. Mas
criticar é normal.
Eu tô falando de jogador.
Agora, você acha... Crítica é normal. Agora, a impressão que eu tenho é que se o time não atender o desejo desses torcedores que fazem isso, não dos outros, tá? Um bom torcedor fanático, tô pegando dessa parcela de torcedores que faz isso, o mundo acaba. E eu queria muito que a grita no estádio de apoio fosse tão grande quanto na internet, as reclamações. Então eu acho que o São Paulo tem hoje, para juntar, o São Paulo tem problemas seríssimos na sua gestão. Sim. do clube, tem problemas seríssimos na forma como é feita a oposição, de quem quer assumir o poder, não de todas as pessoas, tem pessoas boas na oposição, tá? Mas tem gente também que mente, tá?
Tem dos dois lados. Não dá pra definir.
Na situação, lógico. Mentindo a respeito de gente da oposição, não sei, fala um pouquíssimo.
Não dá pra
falar. Eu não vi nenhuma notícia. Hoje eu vi uma notícia no Comunique-se, por exemplo, citando o Mansur, que é meu amigo, e eu sei o que o Mansur fez lá. O Mansur mandou contingente de torcida organizada, sabe, esses caras da torcida organizada, eles entraram no clube, dois deles, que eu sei porque um ou outro é sócio, e o sócio do clube pode convidar duas pessoas, eu sou sócio, eu posso levar duas pessoas que eu quiser.
Não dá para os caras entrarem lá como se fossem segurança do presidente, o presidente dá um piti vexatório, humilhante, vergonhoso aquilo que ele fez. Não consigo também defender o Adalberto Batista quando ele fala que o Rogério está com um problema no pé, que ele não consegue repor bola. O Adalberto, para mim, é um péssimo diretor de futebol. Acho que o tempo do...
Você aprovou a contratação do Luiz Fabiano?
Eu, na época...
Aprovou o Ganso?
Aprovei o Ganso, lógico.
Cortez?
Sim.
Osvaldo?
Sim.
Jadson?
Sim.
Lúcio?
Exato, sim.
Rafael Tolói?
Sim, mas quem cuida desses caras?
Quem vinha antes desses jogadores?
Não adianta você trazer se você não saber cuidar.
Quem tem que cuidar desses caras é o coordenador de futebol.
Mas ele é o diretor de futebol.
É o coordenador de futebol. Então, mas o Adalberto não pode demitir o coordenador de futebol. O Juvenal não deixa.
O que faz o Milton Cruz?
O problema é também o Milton Cruz, que, se não me engano, então,
por favor, me dê uma resposta mais com todas as palavras.
Quanto faz o Milton Cruz? Quanto cacique nessa tribu, hein?
Não é
Chico. Esse é o problema. Quanto cacique nessa tribo, hein? Só tem um cacique, esse é o problema.
Não, tem muito aí. Olha quanto você aí falou. Falou Adalberto Batista, Milton Cruz. Falou o Jesus Lopes, o Leco, o
Casares,
o próprio jogador, Rogério Ceni, outro cacique.
Só respondeu.
Olha quanto cacique tem aí, rapaz.
Só respondeu o que o Leandro falou, e isso foi matéria. Eu não sei se foi.
Quanto cacique deu do palpite?
Não sei se foi o Leonardo Bertozzi ou foi outro da ESPN.
Palpitidão.
Que falou claramente.
Mas são acatados. Mas são acatados os palpites dele.
O que o Milton Cruz faz hoje no São Paulo é levar e trazer coisas pro Juvenal Juvense. O jogador já tá puto da
vida com isso. É o cagueta.
É o cagueta, é o leve trás, é o cara que leva coisa lá.
Quem falou isso?
Foi na ESPN, eu não sei se foi o Léo Bertozzi ou se foi outro, não tenho certeza. Mas foi falado na ESPN.
Ah, porque vamos falar o português, então.
Então,
né?
Vamos não falar, é eu não tenho problema.
O cara
com
tá
isso.
25 mil anos nesse clube.
É lógico. O caderninho mágico
não se
dele,
compromete
que tem
nada.
30 meias pra trazer, que tem jogador que ele traz, que ele é bom. Ou o seu Adalberto Batista, que pra mim vai me desculpar, ou não pode estar disputando Copa Porsche lá enquanto o time tá na merda.
E ele tá mais perdido que cachorro em dia de mudança.
Ele não,
né?
É do ramo. Ele deu dinheiro pra empréstimo pra contratar o Luiz Fabiano e agora tá lá com o rabo preso com o Juvenal, que não pode mandar ele embora. Ele praticamente comprou o cargo dele.
E você vê que ele tá perdido. Ele tá num lugar da onde que ele não. Ele não tá acha. No mundo. Ele tá no mundo do futebol.
Ele deu empréstimo pra Copa
Porsche. E parece que ele não conhece nada dos meandros do futebol. Parece que não conhece absolutamente nada. Parece que tá perdido ali.
Ele é bom para negociação. Acho que negociação, sim.
Eu não tenho essa informação, por isso que eu tô falando.
O Juvenal fica ruim, ele acha que é ruim, tirar o cara agora que vai enfraquecer o lado dele e vai dizer que ele errou. Ou ele pode justo transferir o Adalberto para uma outra função, vai negociar o jogador, vai fazer outra coisa, e coloca um outro diretor de futebol que deixa
peraí, sabe o que me incomoda realmente? Acho que problemas existiram, existem e vão existir. A questão é que os problemas do São Paulo, eles eram tratados internamente. Existia um certo respeito, me corrija se eu estiver errado, Vitor.
Perfeito.
Aos caciques do São Paulo. Então, quem estava lá, os cardeais do São Paulo.
Perfeito.
Então, quem entrava tinha que se mostrar, tinha que se provar. Ele tomava cuidado com seus atos porque ele carregava uma tradição, uma história. Hoje isso está perdido. Hoje a gente vê coisas assim, que são absolutamente chocantes, que é diretor de futebol batendo boca com o Rogério, que bate boca com não sei quem, que bate boca com o Ganso, que xinga Milton Cruz.
O cara não pode falar que o Rogério, se ele tá machucado, que não consegue repor bola.
Ele não pode.
Vai falar isso pro inimigo?
Ele não pode.
Vai falar isso pro inimigo?
Mas a reposição de bola do Rogério
porque
é muito ruim.
Não precisa falar. Mas ele fala isso porque ele é um cara que não conhece o mundo do futebol. Ele chega assim ingênuo.
Você já pensou...
Sim, eu aprendi uma coisa. Internamente, a gente se mata. Mas pra fora, você combate em falange. É todo mundo unido.
O que você faria se um cara, o principal cara dos funcionários da empresa atacasse a instituição?
O que eu faria?
O que aconteceria na empresa?
Suspensão ou rua?
É rua.
Se acontece isso com o Rogério?
O Rogério no São Paulo?
O Rogério não atacou a Constituição.
Então, você acha que
é realista. Você acha que atacou a Constituição?
Mas você acha que não tem legado nenhum? Quando ele falou. Você acha que quando ele disse que dizendo que essa administração é uma porcaria, ele quer dizer isso?
Administração do clube ou administração do
tudo legado, ele estava jogando a final da Sul-Americana por quê?
Não, ele disse que desse ano para cá não se serviu nada
de esquema tático. O Rogério, o cara sempre se conteve, sempre preservou o São Paulo. Nesse momento, na minha opinião, por vários motivos, pessoais ou não, de desespero, em que todo mundo está falando, você não pode punir o Rogério, porque está todo mundo descontrolado. O presidente fala o que quer.
Ah, mas o Rogério, quando ele pegou aquela medalha e jogou aquela medalha pro torcedor,
errou.
Ele mostra um pouco como é que ele encara as coisas.
Olha, porque a gente tem que dividir as coisas, tá? O Rogério é um dos maiores jogadores da história do São Paulo. O Adalberto Batista jamais vai conseguir, nem que ele fique lá 25, 30 anos, fazer o que o Rogério Ceni fez pelo São Paulo, como provavelmente nenhum diretor vai fazer. Rogério é um monstro, é um mito, é um jogador que o São Paulo tem que reverenciar, mas não dá o direito a ele de falar ou de fazer algumas coisas, porque ele é um jogador de futebol.
Mas deram essa oportunidade, e esse espaço foi dado a ele.
Ele é um líder dentro do elenco. Então, é uma liderança que o elenco hoje questiona muito por conta dessas atitudes.
Só que deram tanta rédea pra esse cavalo que ninguém mais segura ele.
Coisa, o Rogério é um cara extremamente construtivo quando a gente fala, tipo assim, um cara que adora vencer, que trabalha que nem um condenado.
Sim, mas ele
acha que com uma ou duas
mãos como goleiro
resolvido isso.
Mas como goleiro, Vitor, vestindo a luva, eu acho que sim. Mas agora ele já está deixando de ser um jogador pra se tornar quase um dirigente.
Mas é o seguinte, Chico. Isso não serve só pro...
Quem foi?
Professor? Chico do futebol. Não é só o Rogério Ceni, qualquer pessoa.
Enquanto, o Marcos fazia isso no Palmeiras no final da carreira.
Encontrar defeito em qualquer pessoa não leva 5 minutos. A gente encontra. Né? Se você quiser encontrar defeito em mim, você leva menos de 3 minutos para encontrar.
E você eu não encontro, Leandro.
O Rogério Ceni.
Eu não conseguiria encontrar defeito em você.
Tem Leandro. 25 anos de carreira, 25 anos de São Paulo e muitos, muito poucos erros conceituais, erros de coletivo, erros de postura. Se ele está errando agora, ele tem esse crédito. Se ele está errando agora aos 40 anos, ele tem que também ter
autocrítica.
Autocrítica e o ouvido de entender que ele está pisando na bola desde o começo da temporada. Vou repetir, desde o jogo em La Paz, pisou na bola legal. perdeu um pouquinho de moral dentro do grupo, tenho certeza.
Será que ele não está um pouquinho inconformado igual o Marcos?
Então concordo com o
Ele é não está jogando bem, ele não tem o direito de ficar inconformado.
Tem.
Ele não tem, não está jogando bem.
Tem.
Ele faz parte da má fase do São Paulo. Se você pegar alguns jogos que o São Paulo jogou mal, ele tem erros em vários gols.
Mas isso não exime ele de falar mal do que está acontecendo fora
desculpa, dali. Que é isso, o time de futebol não funciona assim. Se o cara, no time de, no autônomo, se um cara começar a fazer isso em público, eu elimino o cara do time para os caras felizes.
Eu repito o que o Vitor falou. Ele é um monstro, não é o maior, mas é um dos 3, 4 maiores da história de São Paulo. Mas
eu talvez considere o maior, hein?
Mas assim, ele faz parte do problema. Como o Chico falou, deram muita rédea pro Rogério. O Rogério é um cara que já deveria ter parado no auge, idolatrado, em momentos bons, como foi o ano passado, ganhou um título. Encosta.
Só uma coisa,
ele também colocou os próprios objetivos pessoais acima da instituição. Sim. Hoje são todos.
Sim, lógico.
Quando você começa do presidente, que me disseram o que ele disse, eu não sei se é verdade, que ele fica ou ficou porque não havia um outro Juvenal São Paulo para aquele momento de crise com a CBF,
ele
porque
fala
que é ele é maior que o São Paulo, ele é o São Paulo. Então isso vem de 3 anos, na minha opinião. O São Paulo começou a decair.
Foi o terceiro fortemente mandato.
No terceiro mandato.
Foi um golpe de Estado.
Mas você não podia acreditar em nada nem em ninguém. Esse foi para mim o momento crítico do São Paulo. E aí você vê Rogério desandando, falta de comprometimento da
harmonia.
Questionamento da liderança.
Só uma coisa, eu me sinto muito à vontade.
É a minha opinião pessoal.
Eu me sinto muito à vontade para fazer uma crítica ao Rogério. Primeiro, que eu defendi o Rogério a vida inteira, todo mundo batia. Quando teve episódio. Episódio da história do Paulo Amaral, quando todos os jornalistas estavam lá dando porrada no Rogério, eu sabia o que tinha acontecido, eu sabia que ele não ia sair, eu fui o único que me posicionei favoravelmente ao goleiro. Tá? Quando ameaçavam mandar o Rogério embora. Nos tempos
2004.
Que se o Marcelo Portugal Gouveia talvez não tivesse sido ali, talvez nem fosse, nem tivesse ficado o Rogério no São Paulo naquela época. Eu fui lá com os caras do conselho, falei um monte com o negócio do Rogério, inclusive para o senhor chamado Walter Aires de Abreu, que foi árbitro, etc e tal, que era um dos que tiravam sarro na época. Quando teve agora a história, isso na última renovação do Rogério Ceni, o Juvenal tinha sido pressionado por vários conselheiros para não renovar. Vários conselheiros. Eu sabia. Aí o que eu fiz? Eu fui entrevistar o Juvenal, falando de amenidades. Uma coisa aqui, outra coisa ali. Uma pergunta mais dura ali, outra mais calminha aqui. Aí, de repente, eu viro do nada, quando ele menos espera. O contrato do Rogério está acabando, não vai renovar, Juvenal? Eu sabia que o Juvenal, num momento de preocupação com popularidade,
não podia.
Não ia negar. E eu sabia que se ele assumisse o compromisso ali, ele ia renovar o contrato.
Foi você que renovou o contrato.
Foi ele. Só que eu acho que até essa questão da entrevista, até porque era uma coisa importante, estava na mídia, ninguém conseguia perguntar para o Juvenal, estava com o cara, eu tinha que perguntar. Eu me sinto muito à vontade para fazer uma crítica a algum momento do Rogério atual. Sim. E eu não estou nem reclamando, questionando dentro de campo. Eu estou falando como liderança, porque quando eu vejo a situação do São Paulo hoje, eu acho que o São Paulo precisa renovar as suas lideranças em todos os níveis. E eu não vejo quem, dentro do time eu não conheço bem para saber, mas eu não vejo quem fora do time, quando eu falo da presidência, quando eu falo da diretoria de futebol, quando eu falo dos outros casos, eu não vejo quem. Nem na situação, nem na posição. E quem da situação tem peito para assumir, não tem popularidade.
Mas ó, só uma definição que eu vi muito bem feita no blog de São Paulo. Rogério não foi o maior jogador do São Paulo, não foi o maior goleiro da história de São Paulo, mas é o maior ídolo. Eu acho que dá para definir bem, né? Birner, agora me fala o seguinte, hoje, segunda-feira, o Juvenal faz bem ou mal pro São Paulo?
A administração do Juvenal é ruim.
É ruim?
Agora perdeu o controle.
Você viu o vídeo dele, né?
Perdeu o controle. Agora...
Tá errado. Mas não é possível, o São Paulo nunca dependeu do Juvenal para ser grande. Agora não é possível.
Dependeu em alguns tempos.
Tá, mas na primeira passagem dele foi, como diz lá...
Eu discordo do Vitor. São Paulo nunca dependeu de ninguém.
Exatamente.
Dependeu do Ronaldo Natel, dependeu do Antônio Lemes Galvão, dependeu outro momento do Marcelo Portugal Gouveia, outro momento do Juvenal.
Naquele monte de conselheiro, não tem um cara que consegue gerir o São Paulo direito?
O KT.
Geralmente quem tem não vai ter popularidade.
Não importa. Eu acho que alguém sabe
gerir. Olha, uma coisa, conselho de futebol, conselho de futebol. Conselho de carteirinha, tá, canetinha, sim, e brochinha pra dar de presente.
Ingresso,
isso, ingresso de show.
Mas a gente não, eu não posso admitir aqui que só o Juvenal consegue ser presidente do São Paulo hoje. Que só ele
não consegue.
Exatamente, até porque não consegue mais.
Não consegue. Esse terceiro mandato. Não é possível que não tenha alguém lá que sabe gerir aquele clube. A gente nunca foi refém do Juvenal.
Olha só, agora eu vou discordar do Vitor. Não é possível
que dentro... O Vitor não é unanimidade aqui.
Não é unanimidade. Não é possível que dentro de 400, 350 isso. conselheiros...
Olê, 240.
Do quantos?
240.
240 não exista uma pessoa capaz
exatamente.
De administrar o São Paulo. Eu discordo. O problema é que isso fica fechado entre um pequeno grupo que manda o São Paulo há muito tempo.
Você
não vai abrir.
A gente discutiu aqui várias coisas sobre, nesses últimos 15 minutos sobre esse assunto. Você consegue entender o que essa pessoa precisaria romper para manter a instituição, digamos assim, no rumo? Vou dar um exemplo. O Toríbio, por exemplo, que sem dúvida é um cientista assim, meu, inquestionável.
Baita,
sabe, não tem o que falar, sabe, é idealizador do Refis, não tem o que falar do Toríbio. Agora, o Toríbio foi demitido do São Paulo e foi trabalhar no Pinheiros um pouco tempo depois. Eu não sei o que aconteceu, tá? Mas depois de uns 10, 11 meses, não sei exatamente o prazo, ele também foi demitido do Pinheiros. Tem outro funcionário novo, depois eu vou dar a fala de tudo.
Isso também com o Rosan, Carlinhos Neves.
Ah, tem, eu não vou falar qual, mas tem um deles, por exemplo, que trabalhou 6 horas no mês. Mundo cor-de-rosa.
Mas não tem nada a ver com a presidência do São Paulo.
Cor-de-rosa não, porra.
Eu acho que isso tem nada a ver com a
presidência do São Paulo. Não, mundo bonito, cor-de-rosa.
Eu acho que não tem nada a ver com o São Paulo. O Corinthians é um exemplo de virada.
Chico.
Eu vou cortar o microfone do Chico.
Não, eu não vou falar nada. Eu só queria. Vamos mudar de assunto, vamos encerrar o programa.
O comentário foi esse mundo cor-de-rosa.
Você que manda, Chico.
Não, eu queria.
Preconceituoso.
Eu queria dar a palavra
pro. Mundo cor-de-rosa quer dizer mundo dos sonhos.
Eu queria dar a palavra pro Vitor e o Leandro agora pra encerrar o programa, porque hoje é uma data especial. Eu tive um contato.
5 anos.
Então eu queria que vocês falassem. Por favor.
Não, eu queria falar
você. Você e o Leandro, que foi amigo dele também. Por favor.
Então, hoje completam 5 anos do falecimento do Bindão, Luiz Fernando Bindi, que acima de tudo. Esquece de todo mundo elogiando o caráter de um outro aqui, de outro ali. Esse realmente era um cara especial. Sabe, um ser humano meu, não tenho o que falar. Sabe, sem palavras, assim com uma família especial. O seu Oswaldo, que também já não está mais aqui entre nós, a dona Erna, a mãe. A Eliana, mulher, a cadelinha, a Belinha, que faleceu, eu não lembro exatamente a idade do Bindi, eu não sei se você lembra.
36,
assim. A gente não esperava de um ataque fulminante cardíaco, tem 5 anos hoje. E além de tudo, o que é mais importante que o Bindi era, assim, como pessoa, também o trabalho do Bindi, eu vou dizer uma coisa, como jornalista, como fã de futebol, único. Único. Veja livros sobre os distintivos, veja... O futebol é uma caixinha
de surpresas.
É um trabalho assim que o Bindi era um cara que, vamos supor que ele ia lá fazer uma pesquisa sobre futebol do Cazaquistão. Ele ia estudar o idioma. Ele ia conhecer a cultura, ele ia se assim, não ia para, mas ele se preocupava, ele ia, sabe? Ele era num limite técnico tão profundo que eu, por exemplo, sou incapaz de fazer. Eu não tenho nem inteligência, nem a paciência para fazer o trabalho tão preciso, detalhado, minucioso, brilhante, genial que o Luiz Fernando Bindi era que eu fazia, e acho que a gente tem que citar porque é bom deixar a memória de quem faz coisas boas viva. Acho que se acharam que se foi a hora dele ir, foi, não tem como te discutir, sabe? A gente não sabe se a gente vai estar aqui no próximo segundo, a vida é assim, a gente só tem certeza de como ela acaba, a gente não sabe quando. Né? A gente tem que ela acaba, a gente não sabe quando nem como. Então, mas de qualquer maneira, está fazendo muita falta e queria deixar aí, onde ele estiver, um grande beijo para o Bindi.
Eu conheci o Bindi, eu fazia o terceiro ano de jornalismo. Então, nos meus 2 últimos anos de jornalismo, conversava muito com ele. Era uma espécie de conselheiro meu, eu tentava beber daquela fonte.
Juventino, né? Palestrino acima, mas palestrino com que se apegou aos Juventus.
E o Bindi escrevia no blog do Birner, né? Eu acabava conheci um pouquinho mais dele também por causa disso. E por uma das coincidências da vida, e foi realmente uma coincidência, eu fui escrever no blog do Birner posteriormente, depois que ele morreu, passei 2 anos trabalhando exclusivamente no blog do Birner.
Sofreu.
Sofri. E... ah, pra mim foi... pra mim foi engraçado, porque eu nunca pude falar pra ele o que ele representava pra mim, o que ele foi no tempo que eu estava me descobrindo jornalista. E quando eu me vi escrevendo no lugar que ele escrevia, pra mim foi um grande presente. E as coincidências da vida nem sempre são só coincidências, né? Às vezes as coisas estão escritas e a gente não tem... não somos meros humanos aqui, a gente não sabe como que as coisas andam por linhas certas, né? Então, o agradecimento que eu tinha para fazer para o Bindi e nunca fiz, eu tenho a chance de fazer para o Bindi, pelo uma coisa que ele que de repente ele fez sem nem saber o quanto era legal para mim, a chance de ter escrito no mesmo espaço, no mesmo mural lá, onde um dos meus grandes amigos e mais breves amigos que eu tive um dia escreveu. Sinto bastante saudade e mando um abraço para todo mundo que também conheceu o Bindi.
É, eu que tenho que agradecer, Leandro, porque faz falta no blog até hoje. É que o blog não tem o Chico Malta para manter o Leandro lá.
Mas quem não viu,
fica tranquilo, Chico, que o rádio não tem vídeo nem a internet, é a cara dele.
Aliás, o futebol é uma caixinha de surpresa.
Fala, Cláudio.
Eu coloco nos top 10 dos livros mais bacanas que existem.
Futebol, eu não tem o que falar, não tô falando aqui porque era amigo, nada, mas exagero. Foi um dos
primeiros livros que eu
Bindi era, no termo exato, merece mais do que muito, gênio. Uhum. Gênio.
Gênio. Gênio com G, não com J, como alguns que tem aí, né? Bom, valeu, seu Chico Malta.
Valeu.
Esse programa um pouco mais alongado, que a audiência estava alta, eu dei uma segurada aqui.
Muito bom. Não, e os assuntos mereciam. Ficou
pesada a coisa aqui hoje, né?
É, discussão do São Paulo. Mas tive que deixar o São Paulo pro final, porque senão a gente estava até
nem
agora aqui. Não
tinha. Falamos de Atlético Mineiro.
É, Atlético Mineiro...
que é o fim do mundo, não foi falado.
Nesta quarta?
Nessa quarta, jogo muito mais difícil do que muita gente diz. A gente dizia que era final antecipada, Atlético Mineiro e Newell's nunca foi. Não. O Olímpia fez 4 pontos a mais do que nós na primeira fase. Deu um vareio quando jogou em Assunção, 4-1. Não perdeu nenhum jogo por 3 gols de diferença até agora na Libertadores. Tem um sistema defensivo melhor que o dos outros times que o Atlético vai enfrentar, que o Atlético enfrentou.
Não tem o Reis na zaga?
E principalmente. O São Paulo, o Tijuana e o Newell's, times que o Atlético derrotou, eram times com jogadores de velocidade pelo lado, pelo menos tentavam jogar com 4-2-3-1 de maneira aguda, com um pouco de dificuldade de prender a bola, enquanto o Olímpia é um time paciente, que toca a bola com tranquilidade, que não tem nenhuma pressa de nada, que não costuma se abalar. Ou seja, palpite, impossível a gente saber, mas o Atlético, inspirado da primeira fase, vai ser campeão da Libertadores, se for aquele Atlético. O Atlético... dos últimos jogos em casa,
não.
Vai ter muita dificuldade para ser campeão da Libertadores. Se eu for dar um chutômetro, se agora que eu falei resultado.
Já se despede com o resultado.
Vitória de 2 gols de diferença do Atlético Mineiro. E nos pênaltis, 3 pontinhos.
3 pontinhos, tá certo. Rodrigo Monteiro de Castro, até mais, valeu.
Boa noite, Pelé, Vitor, Chico, Leandro. Foi emocionante, viu, Leandro? Especialmente não só o reconhecimento passado, mas... o presente, que isso a gente esquece muito de fazer, né?
Pois é.
E os ouvintes da Central 3?
Valeu. Leandrão, valeu. Até mais.
Até mais, Pelégio. Uma última lembrança. O meia do News Old Boys, Martim Tonso, escreve no seu Twitter que sente orgulho e alegria, porque é muito merecido que o Tata Martínez, treinador do News Old Boys, ex-treinador, esteja chegando no Barcelona. Se os amigos estão colocando no Twitter que ele está fechado, é porque provavelmente ele está fechado mesmo. Um grande abraço.
E valeu para você que curtiu mais um programa Titulares aqui na Central 3. Curta aí nossa fanpage, facebook.com/Central3.
Qual é a música?
twitter.com/Central3. Leandro e a mim escolheu a música Stay, de Pink Floyd.
Em homenagem a Rodrigo de Castro.
Tá certo. Hoje a homenagem aí é de Leandro e a mim. Fique com Pink Floyd, Stay. Thank you.
stay and help me to end the day. And if you don't mind, we'll break a bottle of wine. Stick around and maybe we'll put one down. 'Cause I wanna find what lies behind those eyes. Midnight blue. To tell you.